Glórias ao Senhor. Quantos centímetros você está mais alto do crescimento da graça? Tem que crescer, hein? Estamos tratando, dentro do livro Ser de Deus e Seus Atributos, sobre a Santíssima Trindade. Hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, nós estamos finalizando. Foi um tema bem longo, que foi em quase 2 meses, que nós estamos tratando sobre a Santíssima Trindade. Claro que ainda muito a ser estudado, mas não nos compete entrar nesse grau de especificidade. Tá? Semana passada nós falamos sobre a divindade, falamos que as três pessoas, nós falamos sobre as três pessoas sendo estudadas separadamente, iniciamos falando sobre a figura de Deus, ao qual em todo o Antigo Testamento e Novo Testamento aparece a referência dele, nós passamos muito por cima. Falamos também rapidamente sobre a figura da divindade de Cristo no Antigo Testamento. Também nós vimos muitos textos atestando a pessoa de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Semana passada nós lemos Isaías capítulo 9, verso 6, falando porque um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Falamos também na semana passada sobre a divindade de Jesus Cristo no Novo Testamento. Nós lemos alguns textos entre eles João capítulo 1, verso de 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, falando sobre a divindade de Deus, num tempo que não havia tempo, não havia relógio Cássio, não havia marcação de tempo, entendeu? Um tempo fora do tempo. Já conseguiu engolir direito mais ou menos, Lourdes? Ou Chile? Tempo fora de tempo? Hã? Tempo atemporal, tá? Esse Jesus que ele sempre foi Deus. E aí nós começamos a falar sobre algumas evidências da divindade de Jesus Cristo. Falamos dos títulos que ele recebe, citamos alguns entre muitos, tá? Falamos de que ele é chamado de Senhor em várias passagens. Ele é o Senhor. Falamos que ele é Alfa e Ômega, ele é o começo e o fim, não no sentido temporal, mas num começo quando não havia tempo, até um momento em que também não vai mais haver tempo. Ele é o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última. Falamos que ele é um rei justo e juiz. Em João capítulo 9, ele não veio para julgar, ele, como a primeira vinda, ele não veio para julgar, mas ele veio para trazer vida e vida em abundância, convencer as pessoas do pecado, mas na segunda vinda dele vai ser uma vinda de juiz. Foi delegado a ele, por Deus Pai, a figura divina de juiz. Nós lemos Jeremias 23:5 dizendo sobre este juiz que o próprio Deus iria levantar: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantaria Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Tudo o que foi escondido vai ser colocado para fora. Tudo o que é feito de uma maneira escondida, todos vão ver. Um exemplo bem legal é o exemplo da figura de Davi. Peraí. É Davi, eu acho que é Davi. Em que ele adultera com Bate-seba quando confrontado com Natã, entendeu? Ele se arrepende, tá? Mas a palavra de Deus vinha que a espada nunca se afastaria, a contenda nunca se afastaria. E aí a gente vê mais para frente o filho de Davi expulsando Davi da casa dele. E aí aquele homem, entendeu, que era filho dele, executa uma coisa que era abominável dentro da palavra de Deus. Eu estava lendo Levítico hoje, tá? Em que fala sobre a abominação de você manter relação sexual com a esposa, não a mãe, sua mãe, mas a esposa do seu pai. E aquele rei tinha muitas mulheres, muitas esposas, e ele, o filho dele, teve relação sexual com todas. Isso na luz do dia. Falamos também que ele tem o título de soberano. Só Deus é soberano e ele também é soberano. Em Atos capítulo 4, verso 24, nós lemos, ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há, se referindo à figura de Jesus Cristo. Também na semana passada falamos sobre a personalidade do Espírito Santo. Nós achamos por bem pararmos um pouco e falarmos mais uma vez que o Espírito Santo, ele não é uma força, Ele não é uma entidade, não é algo, não, ele é uma pessoa, tá? E aí nós falamos que ele convence as pessoas, não apenas através de argumentos, como a palavra, mas também ele nos constrange no nosso coração. Em certas situações nós ficamos constrangidos, constrangidos. Lourdinha mesmo estava comentando comigo, olha, eu tive que resolver um negócio ali, eu me senti constrangido. Esse constrangimento, esse convencimento vem do próprio Deus, através da figura do Espírito Santo. Ele é aquele que guia a verdade, ele guia as pessoas à verdade. Vou falar hoje à noite também, um bom pastor, ele é um pastor que guia as pessoas não para a prosperidade, não para a felicidade, não para isso, não para aquilo, mas apenas, única e exclusivamente para Jesus Cristo. Esse que é o bom pastor. Nós começamos hoje João capítulo 10 e o tema dele é o bom pastor. E aí nós vamos ver a comparação entre aquele que é o mau pastor, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Eu vou falar isso um monte de vezes para você tirar da sua cabeça. Aquele que veio para matar, roubar e destruir não é o diabo, mas é o mau pastor. Aqui a parábola está falando do mau pastor, não está falando do diabo. Roubar, matar e destruir em João capítulo 10 não quer falar do diabo, e sim do mau pastor. Pessoas como eu que exercem o ministério, mas que fazem de uma maneira errada e dirigem as pessoas para outras coisas que não seja Cristo. Fez isso, mau pastor. É o que nós vamos falar a partir de hoje. O Espírito Santo, ele é aquele que guia as pessoas para a verdade, para o convencimento. Então você lê as escrituras, você ouve uma ministração da palavra, ouve um louvor, ouve alguma forma de manifestação de Deus para a sua vida e você muda, você se transforma. Ele consola pessoas. Falamos sobre enterro, falamos sobre funeral. E aí eu estava vendo interessante um vídeo ontem que eu nunca tinha visto. Um enterro cristão. E aí eu já tinha visto as pessoas cantando, as pessoas se consolando umas às outras, mas acho que era no norte, desse lá para o Edilene, lá no Maranhão, a mulher, a viúva, dançando com o filho, assim, né? Uma música lá típica da região. Era salvo, ela estava feliz, apesar da tristeza no coração dela, do ente querido ter falecido, ela sabia que ele estava salvo, que ela ia reencontrá-lo, então era motivo de festa. Algo que os americanos entendem muito bem, talvez não pratique, mas eles acabam fazendo aquelas festas de comida que para nós é muito estranho, né? As pessoas terem aquele tipo de comemoração quando o morto morre. Vi uma série essa semana que quando um morto morre na família, o morto morre. O vivo morre. Quando o vivo morre, claquete. Quando uma pessoa morre, entendeu? E ela é judaica, então tem um tempo de 7 dias em que você vela, não o morto. É como se fosse um tempo especial em que você rememora as situações e tal. É um tempo, isso é bíblico. Ah, e aí eles fazem aquilo, a gente estava vendo uma série em que eles estavam fazendo isso. O Espírito Santo é aquele que traz o consolo. Quando a gente quer que a criança pare de chorar, o bebê, o que a gente faz? Chupeta na boca. Para nós que não podemos pegar a chupeta na boca, de Deus, através do Espírito Santo, ele nos consola. Tá? E falamos também que o Espírito Santo ele tem sentimentos. No módulo passado, antes do intervalo, eu falei sobre a tristeza de Deus quando nós não crescemos na graça. Isso é entristecer o Espírito Santo. Ai, vou falar Espírito Santo, você não presta. Ele vai ficar, ah, você falou de mim, não é isso. É quando nós não agimos conforme as instruções dele. Falamos também que o Espírito Santo, como pessoa, inspira pessoas. Ele inspira pessoas. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos homens falando em nome de Deus através do Espírito Santo. A Bíblia de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo... Qual que é o último? Hã? 23? Não, amarrado. Apocalipse 22, verso 21, Gênesis 1:1, até Apocalipse 22, verso 21, todas as escrituras foram inspiradas pelo mesmo Espírito Santo. Ele como que ditava para as pessoas. E elas escreviam, não ipsis literis, mas o contexto ele era. Tanto que a gente vê os evangelhos, todos eles inspirados pelo Espírito Santo, e cada um tem um tipo de enfoque. Tá? Então, todas as escrituras elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. As minhas boas atitudes, os meus bons pensamentos, a minha atitude de oração, de leitura da palavra, de busca do Senhor, tudo isso vem do Espírito Santo. Tá? E aí, finalizando esse tema de trindade, nós podemos falar agora da divindade, além de ver que ela é uma pessoa, também é divindade. Há um texto apenas nas Escrituras que afirmam que o Espírito Santo ele é Deus. Rosângela, Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Atos capítulo 5, versos 3 e 4. É o único versículo que fala claramente, sem ser nada implícito. Atos capítulo 5, versos 3 e 4.
Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, aceitaste no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus.
Tá? E aí esse é o último, único versículo, que a história é, a igreja primitiva, a igreja após morte e ressurreição de Cristo, estava aguardando a vinda de Cristo rapidamente. E aí eu tenho duas casas, eu estou vendo que o irmão Cláudio não tem onde morar, eu pego uma casa, vendo, para ele poder morar, para ele poder comer. E as pessoas elas começaram a desenvolver uma comunhão porque viam que a vida de Cristo estava próxima. Ananias e Safira, que eram pessoas aparentemente bem financeiramente, decidiram vender um terreno. Foram lá e venderam um terreno, sei lá, 500 mil reais. Venderam o terreno. Aí Ananias chegou para Safira, Safira olhou para Ananias e falou assim: vamos fazer algo para as pessoas falarem que a gente é legal também? Isso é paráfrase minha, claro. Entendeu? Vamos! Então a gente vai lá e fala assim: ó, a gente vendeu por 250, mas a gente fica com 250 de reserva. Vai que Jesus não volta. Vai que a gente quer dar uma voltinha lá, lá em Cafarnaum e tal. Então vamos deixar guardado. Beleza, beleza. Chegou lá Ananias. Olha, Pedro, como todo mundo está fazendo, também faço eu. Eu vendi um terreno meu de grande valor, estou depositando aqui o valor nas suas mãos. E aí a resposta de Pedro é: quem que encheu seu coração desta mentira? Não era seu? Se estava na sua mão, para que você quis vender? Não era para você ficar, ficava com tudo. Só que você mentiu ao Espírito Santo. Não mentiste a homens, mas mentiu a Deus. E aí ele morreu. Na sequência vem a mulher. Pedro quis dar uma chance para a mulher, ver se ela fala assim: ah, não, não foi bem assim, não, mas sabe como é que é, né? O marido tal, ele brigou comigo e tinha que ser assim. Não, não, é mesmo jeito. Morreu também. Evidências da divindade do Espírito Santo, não de uma maneira tão clara. O Espírito recebe um nome divino, o mesmo título divino, Senhor, que o Pai e o Filho recebem nas Escrituras, também é concedido ao Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18. Irmão Cláudio, o senhor estava aí com o braço cruzado. Lê, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17 e 18. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18.
17 e 18?
Sim.
Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com a cara de descoberto, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados da glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.
Na minha versão é: ora, o Senhor é o Espírito, e no final, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E aí o Espírito Santo, ele recebe o mesmo nome que Jesus Cristo recebe como Senhor, o mesmo nome que Deus Pai recebe como Senhor. O Espírito, que é o Senhor, quem opera em nós essa transformação para que atinjamos a imagem de Cristo Senhor. Ele age em mim, age em você, para que cada vez mais nós nos conformemos à imagem do Senhor. O Espírito possui também atributos divinos. Salmos 139, versos 7 e 8. Débora, Salmos 139, versos 7 e 8.
Para onde apresentarei o teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Qual a característica de Deus estar em todos os lugares? Qual que é o nome?
Onipresença.
O que está se falando aqui é que o Espírito, ele é onipresente. Uma característica de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Cláudia, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11.
Mas Deus nos revelou o Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perjusta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus.
Quem sabe de tudo, Deus, qual é a característica? Onisciência. O Espírito, ele é onipresente. O Espírito, ele é onisciente. Esse texto de 1 Coríntios dá evidências claras de que só o igual pode conhecer igual. Como que a figura de Espírito Santo vai conhecer intimamente a figura de Deus Pai, se ele não é Deus? Não é alguém que foi criado depois ou aparece depois. Sempre teve contato. Quando nós olhamos para os filhos... Oi? Quer perguntar uma coisa? Lurdinha?
Não,
quer saber qual era o versículo. Ah, tá. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Tá? 10 e 11. E aí o Espírito Santo, para que ele possa conhecer realmente Deus na sua profundidade, a única forma é ele também ser Deus. Senão o conhecimento dele seria um conhecimento o quê? Parcial, como é nosso em relação a Deus. Tudo que nós conhecemos é o que Ele nos revelou, mas nós estamos muito aquém de conhecer Deus na sua integralidade. Nunca, talvez nunca venhamos a conhecer, não sei como vai ser na eternidade. João capítulo 3, versos 5 e 6, Sebastião.
João 3, 5 e 6. Capítulo 3, 5 e 6.
Por favor.
Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da árvore do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Onipresença, onisciência, e também o Espírito é aquele que comunica vida aos pecadores. Aqueles que estavam mortos passam a viver. Ser nascido do Espírito é a mesma coisa que ser nascido de Deus. Portanto, a passagem acima indica claramente que o Espírito Santo, ele é Deus, porque ele concede vida. Ele concede vida. O Espírito não somente é o doador da vida, aos pecadores, mas ele trabalha nessas pessoas que agora estão vivificadas até que elas estejam completamente santificadas. Você nasceu em Cristo, seu espírito foi renovado, você tem acesso a Deus, passa a ter acesso a Deus. Até então você não tinha acesso a Deus. E aí o Senhor ele começa todo um processo de transformação. Dia após dia, situação após situação, leitura após leitura, culto após culto, você vai cada vez sendo amoldado à figura de Jesus Cristo. É tarefa da divindade, mas cabe com mais... Desculpa. O Espírito não somente é o doador da vida, mas ele também trabalha. E essa santificação, ela também parte do Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Lurdinha, por gentileza. Lá no fim, 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Pedro, Pedro, João, João, João. Judas, Apocalipse de João. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2.
Aos estrangeiros dispersos no ponto Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo.
Eles são. Tá? Tudo isso acontece para que haja a santificação através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há crescimento, não há mudança, permanece o mesmo. E aí você pode, com muito zelo, com muita decência, com muito cuidado, olhe para a vida das pessoas e veja se há esse fruto de crescimento, se há tudo isso. Mas está na igreja! Mas há esse fruto de crescimento? Realmente o Espírito Santo tem agido na pessoa? Ou ela simplesmente mudou de roupa? Uma roupa dizendo, sou ímpio, e a outra, sou pecador, mas a roupa é a mesma. Qual a importância da doutrina da Trindade? Ela é importante. A doutrina da Trindade, que foi extremamente importante na história da igreja, e se não damos a devida importância a ela, o assunto da expiação fica totalmente sem sentido. O que é expiação? Sacrifício de Cristo. Sem a ação da Trindade, fica sem sentido ter o pensamento da expiação, porque a expiação é a figura da Trindade, determina que uma das pessoas da Trindade desça para morrer, ressuscitar, para que aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo tenham as suas vidas cobertas pelo sangue do Cordeiro e o seu pecado seja pago. Só que se Deus tivesse mandado para morrer na cruz do Calvário Paulo, o que ia acontecer é, por que eu tenho que morrer pela Edilene? Por que eu tenho que morrer pelo Cláudio? Seria, no mínimo, injustiça. A única forma dessa fórmula funcionar era a figura do próprio Deus. Ele que foi usurpado, ele que foi entristecido, ele que foi teve as suas leis fraudadas. Então, ele mesmo se coloca como um sacrifício para que a conta fosse paga. Porque não tem como quantificar o preço daquela música que a gente canta. Nunca saberei o preço que foi pago pela minha salvação. Nunca você vai saber. Não dá para você imaginar. Talvez você vendo o filme A Paixão de Cristo, você imagine aqueles flagelos físicos. E só isso. Tá? Até o Sebastião estava falando hoje, agora no intervalo, falou assim, será que você acha que Jesus Cristo não teve dor de dente? Ou dor de barriga? Ou qualquer outra coisa. Tem pessoas que acreditam que Jesus Cristo, ele colocava a mão assim, passou. Não, ele sentia dores, tinha dificuldades. Tanto que ele fala que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Qualquer coisa que você diz que você sentiu, ele também. Pastor, eu sou mulher e eu tenho menstruação. Jesus teve. Não, querida, não é isso. Mas a dor ele sentiu, o mal-estar, os desconfortos, como ele também teve. A doutrina da Trindade ela é aquela que dá o suporte para o quê? Essa expiação de Cristo, o próprio Deus se colocando como sacrifício. Se não há Trindade, não há encarnação. Se não há encarnação do Verbo, a expiação torna-se apenas uma apresentação teatral sem qualquer significado. O que foi aquele sacrifício? Nada. Não tem sentido nenhum. Parece que apenas um grande teatro para depois... Onde que é? Aqui em Planaltina, que tem, né? Da morte de Cristo. Nunca fui, deve ser bem bonito. Tá? É, só para ter aquilo, para ter um teatro? Não, não é só para aquilo. Tem sentido espiritual. Se foi apenas um homem que morreu na cruz em nosso lugar, em nosso favor, nós ainda estamos mortos em nossos pecados. Então a nossa fé, ela é vã. Ah, eu estou procurando fazer isso, eu estou procurando andar correto, eu parei de falar palavrão, eu tentei, eu me policio, eu não vejo pornografia, eu não faço isso, faço aquilo outro, porque a lei do... Não, se Jesus Cristo não morreu e não ressuscitou, isso não tem sentido nenhum. Você continua sendo culpado, você vai para o inferno. Se não houver a figura da Trindade, essa é a verdade. 1 Coríntios, quem vai ler sou eu. Mas você tem que abrir. Se você não abrir, eu não leio. 1 Coríntios, capítulo 13, versos 15 a 21. Só a titia que não precisa abrir, porque ela já sabe de cabeça esse texto, ela já leu muito, entendeu? 1 Pedro, capítulo 13, versos de 15 a 21. Opa! 1 Coríntios, desculpa. Não, está errado aqui então, peraí. Não tem 13, de 15 a 21. Deixa eu ver se é a segunda. Também não é. Também não é. Espera aí. Não, não vamos ler. Eu não sei qual é. Eu estou com um livro aqui de onde eu tirei o material, eu não sei de onde eu puxei esse versículo. Não. Bom, não importa. Se não dermos a devida importância a essa doutrina, o assunto da justificação pelo sangue de Cristo fica totalmente prejudicado. As nossas culpas continuariam conosco. Se você lembrar, o texto é aquele texto de Coríntios que o apóstolo Paulo fala que se Jesus Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, é vã a nossa fé, tá? Se não dermos a devida importância a essa doutrina, o assunto da justificação pelo sangue de Cristo fica totalmente prejudicado. As nossas culpas continuariam conosco, porque um homem simplesmente não pode levar a culpa de todos os homens, morrendo na cruz, sem condição de ressuscitar por seu próprio poder. Se não houvesse a Trindade, ainda estaríamos com a dívida por pagar, porque o Redentor é Deus, que é homem, e então nós podemos ter a nossa dívida cancelada. Amém, queridos?
Amém.
Achou, Claudinho? Não? Mas o texto é esse, tá? Se você ler Coríntios, você vai encontrar esse texto em que o apóstolo Paulo ele diz que se Jesus Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti porque podemos, ao redor destes encontros, estudar sobre a Trindade do Senhor. Esse tema tão importante, tão negligenciado, muitas vezes no meio da igreja cristã, como algo, Pai querido, sem sentido, algo sem valia. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor age segundo os Teus propósitos e todas as Escrituras elas são inspiradas pelo Senhor com o objetivo de nos capacitar a Te conhecer mais. Por isso, Pai, Te entregamos nas Tuas mãos todos esses encontros em que nós falamos sobre a Trindade, que nós possamos reconhecer Deus Pai como Deus, Jesus Cristo Filho como Deus, Espírito Santo também como Deus, cada um como uma pessoa independente, cada um, Pai querido, com funções, com atribuições específicas e que são todas elas sujeitas à figura de Deus Pai, e que o Senhor vive, Pai querido, desde a eternidade, sempre de uma maneira completa e perfeita. E através da Tua graça e misericórdia, o Senhor nos criaste, Pai, esse mundo tão lindo e maravilhoso. Nos deste, Pai, uma vida que é para ser abundante, mas que devido ao pecado, muitas vezes, Pai, nos desvirtua e faz com que nós tomemos direções erradas. Que nós possamos cada vez mais nos conformarmos à Tua vontade, ao Teu querer, nos apresentando a Ti, cada vez mais similares, parecidos, semelhantes à figura do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, também, desde já, consagramos a Ti o próximo tema que nós trabalharemos dentro desse estudo, que é os atributos de Deus, em que nós poderemos conhecer um pouco mais, Pai, das Tuas características. Nos abençoa, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém.